Senhor presidente, primeiramente, muito obrigada por me conceder esse tempo de fala, e eu vou procurar ser o mais breve possível. Primeiro, quero aqui registrar, nesse ano que se finda, o orgulho do que produziu o Parlamento Catarinense nas mais diversas formas de debate aqui que foram promovidas. Esta casa foi absolutamente célere na tramitação de todas as matérias, e aqui, em que pese a visão de alguns mais para um lado ou para outro, se construiu um caminho que não se pauta pelo sentimento de oposição ou situação. Inúmeras foram as matérias que esta casa aprovou em consenso, por praticamente unanimidade, tomando como referência o bem-estar dos catarinenses, e isso me faz me sentir orgulhosa de estar aqui. Mas eu quero também, senhor presidente, deixar aqui a minha manifestação de apreço a todos os colegas, aos 40 parlamentares, pela aprovação do projeto de lei que regula a condição do despachante catarinense no estado de Santa Catarina, porque nós temos, sim, aqui um modelo único para o país. A menor inadimplência disparado do Brasil é aqui, e é pelas mãos dos despachantes que os 295 municípios são efetivamente atendidos. Eu, evidentemente, que faço essa menção porque tenho a compreensão que nada acontece neste estado e nessa casa sem que haja a irmandade posta na casa nas matérias que são interesses de todos e todas. Então, eu deixo aqui também brevemente o meu gesto de gratidão. Também agradeço, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a organização e controle de crianças e idosos abrigados em casas de proteção no estado, porque nós temos inúmeras casas que seguem esse serviço de atendimento voluntarial ou de forma estruturada, mas sem a aproximação com o estado. E aí ocorre que nós não temos números, não temos dados para planejar políticas consistentes para essas pessoas, para crianças, adolescentes e para idosos, principalmente, que se encontram em situação de abrigamento. Nós entendemos que a dignidade da pessoa humana é um elemento essencial admitido pela Carta Magna, e a gente não pode se afastar disso. Esta também não é uma pauta ideológica, é uma pauta que pretende trazer ao Estado visibilidade do que são os nossos números de pessoas em situação de abrigamento, para que a tomada de decisão e a criação de programas pela assistência social possam ser lúcidos. Também, senhor presidente, eu quero dizer que volto à tribuna hoje novamente, no encerramento de ano, para falar sobre a questão da saúde, que, no meu ponto de vista, ela é a pauta número zero de muitos de nós aqui, do nosso mandato, porque a gente tem repetido com frequência que a necessidade mais urgente da vida fática das pessoas é o tratamento de saúde. O nosso estado, no geral, ele tem pessoas, tem famílias que vivem, que organizam bem o seu sustento. Eu costumo dizer que o prato de arroz e feijão na mesa não falta, mas quando nós temos um parente, um amigo, um familiar que é acometido de uma doença mais agravada, descobre uma doença crônica ou sofre um acidente, muitas vezes o tratamento, os braços do SUS não alcançam essas pessoas. E veja que na semana passada, eu não sou muito afeta a tomar para mim, vossas excelências sabem, as pautas federais, mas na semana retrasada, a Comissão Mista de Orçamento, ela aprovou o relatório preliminar do projeto de lei orçamentária de 2020, né, com aumento do fundo eleitoral para financiamento de campanha, o chamado fundão, né, de 2 bilhões para 3,8 bilhões. O que ocorre? Eu vi também uma manifestação naquela semana do próprio ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que merece nossos elogios, está fazendo um belo trabalho. Ele manifestou bastante preocupação, porque parte desse valor, que será ampliado o fundo eleitoral, algo em torno de 500 milhões, sairia do orçamento da saúde. E aí eu não posso me calar, não dá. Não dá. Eu quero, antes de tudo, pontuar muito brevemente que esse aumento tão expressivo do fundo eleitoral, no meu ponto de vista, com as emergências que o país se põe e nós temos no nosso dia, não atende atende os anseios da nossa população. Nenhum político deveria sequer discutir uma pauta como essa, quiçá concordar, quiçá prepará-la para encaminhamento de votação. Mas essa discussão ela se dá em nível nacional. Eu tenho plena convicção também que os nossos parlamentares federais, senadores, vão ter o discernimento necessário para fazer o melhor juízo dessa matéria. Mas o meu ponto aqui principal continua sendo saúde, né? A gente não pode, eu repito, nós não podemos retirar dinheiro da saúde sob nenhum pretexto e nenhuma hipótese, já que é sempre as pessoas que precisam, que estão ali dependendo dessa política. Então, eu digo isso porque salvar uma vida importa, e eu ainda carrego como das piores dores que senti como prefeita o sentimento de impotência, aquele que encoleriza, que nos toma o coração quando a gente não consegue encaminhar uma pessoa para cirurgia, para o exame, para consulta e, eventualmente, perde uma vida. Então, imaginem, 500 milhões de reais, quantas pessoas deixaram de ser salvas. Eu chego ao cerne da minha reflexão. O lema que foi tão anunciado por aí, né, menos Brasília e mais Brasil, ele também tem que valer para a saúde. Por isso que o dinheiro precisa ficar aqui na ponta, onde as pessoas estão sofrendo nas filas, na espera por atendimentos, por cirurgias, na espera por serem salvos. E é por isso que a gente tem como proposição principal no exercício do nosso mandato a PEC da Saúde, que já foi aprovada por Vossas Excelências e que já está na mão também de deputados estaduais em outros estados, cujo objetivo é mudar a Constituição Federal para que hospitais e unidades de saúde públicas também recebam a mesma isenção, a mesma imunidade tributária, na verdade, sobre seguridade social hoje concedida aos hospitais filantrópicos. Isso, indubitavelmente, vai amenizar de forma muito significativa situações como essa. Então, meus amigos, eu quero aqui dizer para vocês que essa PEC, quando aprovada, e se Deus Nosso Senhor permitir, ela será, para terem como exemplo, vamos tomar o Hospital São José de Joinville, ele terá praticamente 22 milhões a mais de recursos diretos, que deixarão de serem recolhidos para a União e terão aplicação direta na sua unidade de saúde. E se isso é concedido à filantropia, o hospital público também precisa fazer jus desse direito. Imaginem quantas pessoas mais, todos os usuários da região de Joinville, poderão acolher com um recurso tão significativo como esse, que não vai mais precisar fazer o caminho de ida e volta. Bem, a gente acaba falando de dinheiro, de recursos públicos, porque é uma forma mais palatável de a gente mensurar em números aquilo que, na prática, são vidas que serão salvas. Eu realmente penso que não faz nenhum sentido a gente pagar um tributo sobre saúde para a União para depois esse recurso retornar aos municípios. Então, senhor presidente, meus colegas, eu quero dizer para vocês que o dinheiro público, ele de fato, ele precisa chegar onde tem que chegar e ficar onde tem que ficar. É isso que a nossa PEC propõe, é por isso que a gente tem se engajado na luta da saúde e tenho certeza que toda a Assembleia Legislativa também está. E eu, por fim, também menciono um projeto bastante simples, aprovado hoje, de 3 artigos apenas, que torna obrigatório no serviço público, nas redes de urgência e emergência, na verdade, o exame de tropomina, que, na verdade, é um exame super rápido, super barato, mas que pode, indubitavelmente, salvar vidas se ele for feito no momento em que uma pessoa que tem sintomas não aparentes de um infarto coronário tiver aplicação desse exame. Hoje, a Assembleia tornou obrigatória esta lei. E eu tenho a convicção de que muitas vidas também serão salvas com esta iniciativa e que tantas outras que têm sido patrocinadas pela Assembleia e que tratam da questão de saúde pública. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos os meus colegas. Imagino que esse deva ser o meu último uso de tribuna. E eu, por fim, também me despeço agradecendo de forma muito carinhosa todos os funcionários dessa casa. Deputado Mauro, que Deus abençoe Vossa Excelência. Obrigada pelas condições de trabalho neste ano. Era isso.